da SRS. E se, mais uma vez, essa questão do Estatuto de Gestor Público não veio a lume. Finalmente, no âmbito da sua ida para a NAV, pergunto-lhe se levou consigo alguém, ou se integrou na NAV, trabalhadores, diretores, enfim, que tenham sido externos à NAV, como sua equipa, como pessoas que levou para a NAV quando foi cumprir as suas funções, e em que moldes é que essa integração foi feita.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Engenheira Alexandra Reis, faz favor, para responder.
Senhora Deputada, relativamente à minha conversa com o Sr. Ministro das Finanças, eu, na verdade, fui administradora de duas empresas. Fui administradora da TAP e fui administradora da NAV, quando tive naquela altura a conversa com o Sr. Ministro das Finanças. Não falámos especificamente nem de uma nem de outra. Não falámos sobre o processo de privatização da TAP, não tenho memória de termos falado sobre isso naquela conversa, e de qualquer das formas, quando entrei no Ministério, estava claro que os processos de privatização, e haviam vários em curso, nomeadamente uma empresa do norte do país que está ali em fase de privatização, que os processos de privatização seriam sempre da competência do Sr. Secretário de Estado das Finanças, nunca seria uma responsabilidade do Secretário de Estado do Tesouro. Se na conversa, respondendo à segunda questão, se na conversa com o Sr. Ministro das Finanças mencionei a minha forma de saída da TAP, confirmo, como já aqui referi, que não falei sobre o meu processo de saída da TAP, nem sobre a indenização. Esse tema não foi abordado. Relativamente à terceira questão, que tomei nota, sobre a minha disponibilidade para abdicar de uma compensação, de uma indenização, no seguimento do e-mail de 29 de dezembro, caso isso me tivesse sido sugerido, pedido pelo Sr. Ministro das Infraestruturas ou pelo Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, confirmo que, se fosse esse o caso, naturalmente que o faria, porque dei nota exatamente disso na comunicação que lhes dirigi. A situação que me foi apresentada a 25 de janeiro foi uma situação diferente. Foi informada que queriam que a CEO pretendia reorganizar os pelouros da Comissão Executiva e que não contava comigo na empresa, nem sequer como trabalhadora. Por isso, tratou-se claramente de uma situação distinta. Não foi sequer invocado nunca nenhum tema relacionado com a motivação que eu tive para enviar aquela comunicação a 29 de dezembro. Na quarta questão, relativamente ao raciocínio do cálculo da indemnização, como referi, aqueles 1,4 milhões de euros foram calculados daquela forma, aplicando a mesma regra de cálculo para o contrato de trabalho e também para o mandato. Foi um valor que foi submetido à TAP para discussão. No dia 27 de janeiro, no dia 29, tive informação de que o valor se poderia situar na casa dos 500 mil euros. Proposta essa que eu decidi aceitar. Relativamente à NAV e à minha transição para a NAV. Quando ingressei na NAV, pedi apoio jurídico para dois temas relacionados com o Estatuto de Gestor Público, nomeadamente as minhas declarações ao Tribunal Constitucional e o contrato de gestão, a elaboração, a redação da minuta do contrato de gestão que referi há pouco nas respostas anteriores. O advogado com o qual me cruzei na NAV era o mesmo que, tanto quanto sei, tratou da discussão pelo lado da TAP, da minha saída da TAP, era o mesmo advogado e confirmo que nada me foi dito, alertado, sugerido ou mencionado sobre alguma necessidade de devolver ou de reduzir o valor da indenização em qualquer montante. Relativamente à nave, isso levei a alguém da TAP. Quando cheguei à nave, foram identificadas naquilo que seria os projetos futuros da empresa a necessidade de quatro funções adicionais. Dessas quatro funções adicionais, enquanto eu fui presidente do Conselho de Administração, duas delas foram preenchidas. Uma porque o diretor jurídico da empresa se tinha reformado e a solução para o lugar desse diretor jurídico foi uma solução interna, o que deixou um lugar aberto. Esse lugar aberto era uma função de compras. E nessa altura foi feito um processo de executive search, no qual foram entrevistados vários candidatos, um dos quais era colaborador da TAP. Essa pessoa foi selecionada por várias razões. Destacou-se dos restantes candidatos não só pela sua experiência em compras, e a nave compra sobretudo muita tecnologia, porque a nave tem duas atividades relevantes. Uma é o controle de tráfego aéreo e a outra atividade também muito relevante é assegurar as comunicações com os aviões. Por isso estamos a falar de telecomunicações, estamos a falar de tecnologia. Esta pessoa tinha essas competências. Adicionalmente, conhecia muito bem a indústria e o setor e, para além disso, é piloto amador. Sabe o que é um ILS, sabe o que é uma radioajuda, ou seja, destacou-se de forma muito clara de todos os outros candidatos e por isso foi admitido na empresa exatamente com as condições que qualquer colaborador na nave teria naquelas funções. Foi também definida uma nova função para fazer a gestão de alguns projetos transversais na empresa. A empresa tem uma cultura muito própria, como todas as empresas. Havia ali algumas áreas que trabalhavam um pouco em silo e alguns projetos pluridisciplinares que exigiam maior colaboração entre as equipas tinham algumas dificuldades de articulação e havia alguns projetos de eficiência e redução de custos que tinham que ser levados a cabo. Para isso também foi selecionada uma empresa de executive search e para essa função foi também identificada uma pessoa que também se destacou pelos largos anos de experiência em consultoria e também no setor da aviação. Também foi selecionada uma pessoa da TAP, exatamente nas mesmas condições que qualquer outro colaborador, qualquer outra pessoa seria, exatamente nas mesmas condições, e sempre via através de um processo de executive search.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado, o Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente cumprimentar a Sra. Engenheira Alexandra Reis. Começar novamente aqui por um ponto histórico da presença da senhora deputada, da senhora engenheira na TAP. Segundo os dados que temos, no dia em setembro é contratada para a TAP, depois esse contrato de trabalho é suspenso com a sua designação para vogal do Conselho de Administração, foi cooptada para administrador em 2018, depois acaba por integrar a Comissão Executiva em 2020 e depois é reeleita para o mandato 2021-2024 em junho. Este é o historial cronológico que temos. Há aqui uma questão que na sua intervenção eu não consegui compreender muito bem, que é o seguinte: como é que alguém com esta ligação à TAP, só mesmo um facto relativamente grave, algo relativamente grave, é que coloca em causa não só o facto de deixar de ser administrador, mas também a saída dos quadros da empresa da qual pertencia. Eu acho que é importante percebermos, afinal, o que é que esteve nesta causa, porque alguém que é funcionário da TAP, depois passa a integrar o Conselho de Administração. Será por ter sido representar os privados, pergunto eu? Será pelo facto de também a questão dos transportes, que já aqui falou com o dos carros? Se acha que é um pouco isto tudo? Se é a questão da própria empresa do marido da CEO? E já agora sobre essa matéria, sobre a Zama Technology, uma pergunta muito simples. Senhora Engenheira, colocou aqui, em respostas anteriores, penso que à Iniciativa Liberal, uma resposta a dizer que a decisão de não contratação foi sua. Qual foi o motivo da não contratação e do não prosseguimento deste processo? Foi uma questão técnica ou foi por uma questão de indoneidade e de ética pelo facto da empresa ser detida ou ter relações com alguém que era a CEO da TAP? Ou era uma questão técnica da própria empresa não ter essa capacidade, porque são duas questões completamente diferentes. Depois, a questão da opinião das eleições também acaba por não fazer muito sentido, se me permitem, porque a sua saída já está depois do cenário eleitoral e do Partido Socialista ter ganho com maioria absoluta. Por isso, a sua saída efetiva em fevereiro, ou seja, o avançado do processo dá-se em janeiro, no meio da campanha eleitoral, a saída efetiva dá-se em fevereiro, quando já tinha existido eleições. Por isso, o que é que as eleições em si teriam a ver com este processo? Também uma pergunta que eu não percebi, porque para alguém que saiu no dia 4 de fevereiro, quando o Partido Socialista tinha eleito na altura 119 deputados, é verdade que acabou por eleger 120, porque as eleições no Círculo da Europa foram repetidos, mas a verdade é que na altura o Partido Socialista já seria certo que ia formar o governo. Não vejo uma razão que justifique isso no dia 4 de fevereiro, porque no dia 4 de fevereiro, se tivesse existido sobre qualquer resultado eleitoral, ele já seria conhecido. Depois, sobre o plano de reestruturação. Qual é que é a sua opinião sobre o plano de reestruturação, que eu por não ser muito debatido, sei que a senhora engenheira teve uma importância também no plano de reestruturação e na sua execução na TAP, e perguntar qual é que é a sua opinião sobre o plano de reestruturação, sobre o facto de dificuldade ou não da sua aprovação e também todo o cenário da negociação da plano de reestruturação e da sua implementação, as dificuldades da sua implementação, e uma das questões que já foram aqui colocadas, esta parte da CEO da TAP, podiam existir ou não metas demasiado ambiciosas face ao que ela quer o entendimento da engenheira Alexandra Reis. Outra pergunta tem a ver com os resultados que a TAP apresentou este ano, em 2022, um resultado líquido de 105,6 milhões de euros. O que é que lhe parece esse resultado? Claramente acima daquilo que estava previsto no plano de reestruturação, se lhe parece normal, pelos dados que tinha, que conhece a TAP certamente melhor do que qualquer um dos senhores e senhores deputados aqui sentados, porque foi administradora da empresa um conjunto significativo de anos, além de ter sido quadra da empresa. Por isso, questionar o que é que lhe parece esses dados. Sobre a NAV, e finalizava com esta pergunta, com estas duas perguntas sobre a NAV. Em primeiro lugar, quando sai da NAV, para onde é que envia essa carta de saída da NAV? Se é enviada para o Governo, se é enviada para o Ministério das Finanças, para o Ministério das Infraestruturas, se é enviada também para a NAV, tentar perceber para onde é que é enviada essa comunicação. E finalizava sobre a questão da Sociedade de Advogados, que foi...
Sr. Deputado, fui chamada a atenção para o tempo que está escutado. Tem mesmo de terminar. Agradeço muito a chamada de atenção. Agradeço muito. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, vou terminar. E o Partido Social Democrata aqui ativo a cronometrar o tempo. Ativo a cronometrar o tempo. E agradeço também essa capacidade que o PSD teve de estar aqui a cronometrar o tempo. Espero que sejam sempre eficazes com o vosso horário também. Mas é uma última pergunta. Naturalmente já foi aqui dito que a Sociedade de Advogados Em relação à nave, era a mesma, porque já devia de um contrato.